Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, você sabia que nos últimos 10 anos o Brasil registrou queda de mais de 25% nos óbitos causados pela AIDS? Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com o Naito Pinambás, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Professor, esses números eles são bastante promissores, né, da gente observar. Mas do ponto de vista epidemiológico, a gente ainda vive a pandemia do HIV?
Sim, uma epidemia, vamos dizer assim, do HIV. A gente vê que ela houve uma redução, é aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? Ele está meio cheio para alguns, meio vazio para outros, né? Então a gente vê que houve avanços, né, no controle da infecção pelo HIV, mas no Brasil especificamente nós temos alguns desafios muito grandes. Então, por exemplo, a gente tem em torno de 1.200.000 pessoas que vivem com HIV, dessas em torno de 100 a 150 mil não desconhecem o diagnóstico. O restante sabe o diagnóstico, né? Uma parte grande, em torno de 900 mil pessoas, estão retidas no cuidado, estão em tratamento, e desde que estão em tratamento, 85%, mais de 85%, quase 95% estão com carga viral indetectável. Então, veja, a gente precisa de alcançar aquelas pessoas que não sabem, que têm o vírus e não sabem, e aquelas pessoas que abandonaram o tratamento. Então, esse é o nosso foco, né, na questão do controle da infecção pela HIV na população brasileira, que é um desafio ainda grande, mas a gente está caminhando para chegar lá.
Perfeito. E falando em termos dessa essa queda da letalidade que a gente observa nas mortes causadas pela AIDS, o que contribuiu tanto para esse... Teve alguma nova forma de tratamento, por exemplo?
Então, acho que essa questão da queda da letalidade vem diminuindo ao longo dos anos. Desde 96, quando começou a ter o tratamento terapia tripla para HIV, né, o famoso coquetel, a gente vem vendo redução na mortalidade. No entanto, lá atrás, em 96, os medicamentos eram mais complexos de tomar, de 8, 6 e 6 horas, vários comprimidos, com muito efeito colateral. E ao longo dos anos, na década do ano 2000, depois de 2010, foi simplificando o tratamento, ficando um tratamento muito mais simples, chegando a ser um comprimido por dia, com muita boa tolerância e alta eficácia. Então, as pessoas que tomam remédio não morrem de HIV. Elas vão ter uma qualidade, quantidade de vida semelhante da população geral. Aqui, o desafio nosso é esse, pegar aquelas pessoas que não sabem que tem um vírus, ou aquelas pessoas que não estão aderidas ao tratamento. Por vários motivos, né? Não é questão pessoal, a gente sabe que tem uns determinantes sociais da saúde da doença aí que impede aquela pessoa de tomar o medicamento corretamente. Então, por exemplo, acesso a meio de transporte, não tem condições de pegar um ônibus para ir no centro, pegar o medicamento, fazer consulta, enfim. Tem várias outras questões envolvidas aí que nós temos. O Ministério tem olhado essas outras determinantes sociais da saúde para poder atingir essa população mais vulnerabilizada que vive com HIV, e trazer elas para o cuidado, para o autocuidado, reter essas pessoas no cuidado e a gente chegar à mortalidade, quem sabe, não morrer mais de HIV, que é uma doença que tem tratamento, né? As pessoas vivem, como eu disse para vocês anteriormente, ela tem uma quantidade e a qualidade de vida igual a uma pessoa que não vive com HIV.
Perfeito. E a redução no número de infecções, qual que é o papel das novas formas de prevenção do HIV nessa queda tão brusca nas infecções?
Esse é um dado muito assim, animador, que tem várias a gente hoje, se for pensar na década de 80, né, quando pega na década de 80, das campanhas que nós estamos fazendo para combater o HIV, falava assim, use camisinha, é legal, camisinha aí funciona bem, mas a gente sabe que as pessoas têm alguma dificuldade para usar camisinha. Né? Hoje a evolução foi tamanha que nós temos uma mandala de prevenção. Então, uma das várias formas de prevenção seria camisinha masculina, feminina, uso de gel lubrificante. Uma coisa que a gente já começou a fazer isso nos anos 2000, é o testar e tratar. Né? Testou positivo e inicia o tratamento. A gente sabe hoje que já tem vários trabalhos mostrando, comprovando que aquela pessoa que tem tratamento com carga viral indetectável, ela é intransmissível. Tanto é que o OMS vem reforçando essa campanha que eles falam do inglês U, que é o undetectable, igual a untransmissible. E no português, né, traduz para português, I igual a I. É indetectável, é intransmissível. Então, isso faz reduzir a mortalidade, reduzir o número de casos, que a pessoa não consegue transmitir, né, para outras pessoas. Então, tratamento precoce, a PEP, A PEP, o que é a PEP? É que você teve um risco, um acidente perfurocortante no hospital ou no serviço de saúde, você vai usar um medicamento em determinadas situações, e tem a PrEP, né? A PrEP, você toma o medicamento antes, de forma contínua ou sob demanda, né? Vai depender de cada usuário, e você vai usando aquele medicamento, a redução é mais de 90% na transmissão. Você tem uma adesão, não, quase que não existe transmissão do HIV nesse cenário. Então, essa mandada de prevenção, com tratamento precoce, diagnóstico precoce, a PEP, a PrEP, preservativo masculino, feminino, enfim. A vacinação também com HPV, vacinação contra hepatite B e tratamento das ISTs, compõe essa mandada de prevenção que vai impactar nos novos casos de HIV. A gente espera ainda que reduzir ainda mais nos próximos anos com ampliação no caso da estratégia de PrEP.
Agradecemos a participação do professor Unai. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã conversaremos mais sobre a prevenção do HIV. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTech da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.